Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Então vamos aqui para o nosso podcast, informação, conteúdo, para nossa evolução, conhecimento. E lá fora o tempo tá complicadíssimo, né? Se eu puxar a estatística aqui, eu acho que, meu, dá para contar nos dedos de uma mão quem conseguiu entregar a média ou acima da média nessa última semana, né? A gente achou que ia chover no sábado, não programou nada. Ah, vamos no domingo. Daí no domingo choveu e ferrou com tudo, né? Mas tem problema, vamos lá. Essa semana a gente recupera, corre atrás, até porque dá tempo ainda pensando em Copa Sul na semana que vem, tá? Então vamos lá para alguns temas importantes que eu já havia comentado. Olha, eu já comentei isso pelo menos aí em mais de cinco podcasts, tá? Não pode esquecer de marcar o aquecimento no dia de prova. Não pode esquecer. Aí, levando isso tudo em consideração, né? Pô, eu já falei mais de cinco vezes e ainda continua acontecendo. Então eu tô começando a acreditar que a pessoa não faz aquecimento mesmo. Por isso que não marca. Não é porque esquece. Não, a pessoa não faz aquecimento. Agora, como que você, num final de semana, corpo relaxado, né, de manhã, normalmente a temperatura é mais fria, vai lá e alinha para largada, onde você vai ter o estímulo mais forte das últimas semanas, dos últimos meses? E como que você não se prepara para isso? Não é uma questão de querer, não querer, gostar, não gostar. É uma questão de necessidade mesmo. Tem que se organizar, tem que chegar antes. Por isso que eu sempre faço os vídeos de análise de prova para realmente assistir, entender o porquê, como que faz, como que dá para fazer, como que dá para ajustar dentro de cada situação, de local, de tempo, de categoria, de largada. Então, pessoal, por favor, dá uma atenção nisso. Agora que nós estamos chegando, né, num período competitivo aí, depois de muito tempo, a gente está um pouco receoso, né? Um pouco receoso em, num primeiro momento, em participar. Ai, será que eu me inscrevo? Será que eu não me inscrevo? Ai, será que eu vou na Light? Será que eu vou na Sport? Normal, tá? Mas isso aí dá para passar por cima tranquilamente. Mas o que a gente precisa realmente trabalhar é esse nervosismo nos treinos. Nesses treinos mais fortes, véspera de prova. Então a gente precisa marcar com os colegas, a gente precisa vir nos coletivos, a gente precisa entrar em algumas situações de terreno, de intensidade, o mais próximo possível do que vai ser a prova. Para além da gente trabalhar a questão da parte física, a gente também trabalhar a questão da parte emocional. Para não chegar lá e acabar esse monte de emoção de, ai meu Deus, hoje não estou bem, ai meu Deus, estou nervoso, será que eu faço? Ai, não deixar isso atrapalhar o teu rendimento durante a prova, porque você foi lá, trabalhou tanto para desenvolver a parte física e chega lá, não consegue, colocar ela em prova, porque a cabeça não deixou pelo nervosismo, então a gente tem que passar por isso antes. E isso aí é altamente treinável. Quanto mais a gente passa por essa sensação, mais experiente e mais relaxado a gente fica. Por isso que eu comento sempre, meu, aproveita os coletivos, aproveita, venha. Pedale com outras pessoas, gente mais forte, gente mais fraca, lugares diferentes, para que você consiga trabalhar essas questões. Ok? Eu vou, com relação à Copa Sul, eu vou passar aqui embaixo daqui a pouquinho as informações do treino coletivo que a gente vai fazer com foco nisso. Mas eu estava esperando o WhatsApp voltar. Mas enquanto isso, também vou gravando o podcast aqui para agilizar o processo, tá? Outra coisa importante, e eu também sempre comento mais, repassando, é os treinos do final de semana. A gente sempre tem dificuldade em acertar a rotina, né? Às vezes a gente descobre que vai trabalhar no sábado, na sexta. Às vezes a gente descobre que vai ter que ficar em casa com as crianças na sexta, vai ter que ficar com as crianças no sábado, que vai ter uma reuniãozinha agora no sábado à noite. Então, que voltou, né, as reuniões sociais, isso vai atrapalhar muito daqui para frente. Mas a gente tem que reaprender a lidar com isso. Então é normal, tá? A gente achar que vai pedalar forte no sábado e leve no domingo e de repente tem que inverter, tem que fazer o sábado leve, rapidinho, bem cedo, aí domingo consegue esticar um pouco mais ou juntar os dois treinos e aumentar o tempo, seja no sábado ou no domingo, tá bom? Então por isso que sempre lá nas informações eu deixo as recomendações. Ó, essa semana pode fazer extra. Essa semana não pode fazer nada mais do programado. Essa semana pode inverter. Essa questão do inverter, por exemplo, vamos pegar o exemplo dessa semana agora. Como nós iremos fazer um simulado de prova, o ideal é que seja no domingo. Porque no sábado ainda a gente não está 100% descansado do treino da semana. E no domingo já, porque aumentou 24 horas a mais o tempo de descanso. Então, por isso que essa semana o super importante é fazer o simulado no domingo. Se não conseguir, aí tudo bem, faz no sábado. Mas se conseguir, é melhor no domingo. Tá? A mesma coisa é ativação de prova. Então, a ativação de prova, dependendo da estrutura do treino, algumas pessoas preferem fazer ativação no sábado para correr no domingo, outros preferem fazer ativação na sexta e folgar no sábado. Tá? Com relação à fisiologia, eu já fiz de várias formas diferentes. Tá? Eu já fiz ativação no sábado. Eu já fiz ativação na sexta de manhã, eu já fiz ativação na sexta à noite, no sábado de manhã, no sábado à noite. Confesso que lá para a prova no domingo não influenciou, tá, a escolha que eu fiz. Desde que seja sábado ou domingo, dentro da percepção de esforço de que eu tenho que simplesmente ativar o meu corpo e não treinar. E passado ponto. Eu percebi que tanto faz. Mas por que que eu tenho escolhido isso na sexta? Porque já que domingo eu vou sair mais cedo, né? Quer dizer, eu vou dormir mais sábado mais cedo. Vou sair domingo cedo e vou voltar domingo depois do almoço. Então, eu fazendo ativação na sexta, eu crio uma moralzinha em casa no sábado. Ou aproveito para trabalhar também. Então eu percebi que fazendo uma moral em casa no sábado, buscando kit, trabalhando, ficando com as crianças, não saindo, não acordando tão cedo, ficando até mais tarde na cama, eu percebi que aqui em casa é uma melhor situação do que fazer ativação no sábado, tá? Então esse é o meu exemplo, eu só estou comentando, mas cada um tem o teu. Porque, por exemplo, tem gente que sexta-feira é super corrida, é o dia mais pegado no trabalho, ele não consegue pensar em pedal. Então, de repente, vai no sábado mesmo. Pode ser no sábado de manhã, pode ser no sábado fim do dia. De manhã vai ser 1 hora, no fim do dia vai ser meia hora. Tanto faz. Mas é super importante cada um olhar para si, dentro da logística e dentro do esforço, e tomar a melhor decisão. Voltando ali para a questão dos ajustes do treino entre sábado e domingo, juntando os dias ou trocando, vocês também lembra que é o dia de finalizar as horas. Então, você vai chegar na sexta-feira, vai olhar o Training Peaks. Ah, eu estou com 6 horas na semana. E eu olho lá, puta, minha semana tem que ser verde. Eu tenho que entregar 12. Então você vai fazer 4 horas no sábado, 2 horas no domingo, ou 3 e 3, ou 2 e 4. Aí você vai no sábado e faz, vamos supor, faz 3 horas. Aí você tá com 9. Aí você, ah, beleza, amanhã eu faço mais 3 e fecho uma semana verde. Só que daí ferrou tudo. A esposa marcou um compromisso, ou choveu. E aí você vem pro plano B. O plano B é o quê? A média. A média é qual? É 10. Ah, então se eu tô com 9, para 10 faltar 1 hora. Ah, não, essa 1 hora aqui eu resolvo. Vai domingo na chuva mesmo, faz domingo uma coisinha no fim do dia, onde não influencia muito no judia da família e também no judia no início da semana por estar cansado ou por não descansou. Então eu preciso, você vê que eu oriento muito com relação a isso. Porque a gente tem uma rotina muito conturbada. E a gente precisa fazer esses ajustes sempre pensando em entregar acima da média. Se não conseguir, a gente vem para o plano B, que é entregar a média. Tá? Então eu preciso que todos sempre estejam de olho. Só que não pode se tornar uma rotina. Pô, toda semana o cara está finalizando a semana dentro do que? Dentro da correria e não dentro do planejado. Sabe? Toda semana ele está lá, puta, eu tenho que mudar o meu treino para fechar as horas, tem que mudar meu treino para fechar as horas. Não, tem alguma coisa errada aí. Lembra que o importante é a gente ser consistente e definir uma rotina. Tá? Vou dar o exemplo meu. Ok? Segunda-feira é o dia que eu vou treinar no pedágio. Seja treino forte, seja treino leve, seja treino de recuperação, mas segunda-feira é o dia que eu pego o speed de manhã e vou no pedágio. Então eu não preciso ficar pensando no domingo o que que eu vou fazer, porque se você pensar demais, você desiste. Então no domingo à noite eu não fico pensando, ai meu Deus, que horas que eu vou, para onde eu vou, com que bicicleta eu vou, aí olha o treino, aí, ai meu Deus do céu, sabe? Você tem que olhar o treino que está lá, a recomendação, e você já sabe o que tem que fazer. Na mesma coisa na terça. Na terça tem o coletivo. Na quarta é o pedal de manhã, na quinta tem o coletivo, na sexta é o pedal de manhã, no indoor, na quarta no indoor, depois, se der tempo, eu vou na academia, meia horinha depois do indoor, porque daí 8h30 eu estou de banho tomado, 9h estou com o computador ligado. Então eu não preciso ficar pensando, simplesmente eu vou lá e executo. E é isso que eu peço para todos. Meu, defina uma rotina a qual você vai cumprir. Porque se toda vez você pegar o corpo numa situação diferente, ah, às vezes treina segunda, quarta e sexta, às vezes treina terça, quinta e domingo, às vezes treina quarta e sexta, às vezes treina terça e domingo. Meu, o corpo fica pensando assim, mas o que esse cara quer? O que que essa pessoa quer? Como que eu vou melhorar se eu não tenho referência da onde eu tô, o que eu tenho que fazer, como que eu faço, porque tá uma zona? Então é importante, tá? Tem muitas pessoas que têm uma rotininha encaixada e tem pessoas que é uma zona. E seria bem importante para melhorar o condicionamento, melhorar a rotina, melhorar a motivação, ter a consistência em cima de uma estrutura. Beleza? Pensando em prova, né? Algumas pessoas, voltando para a questão das provas, algumas pessoas participaram, principalmente nas duas últimas, né? Que foi Copa Ninja e Copa Bravo, elas foram muito parecidas, que foram provas planas, mais planas, né? Onde você tinha que sustentar um passão forte durante muito tempo. E muitos perceberam que tem dificuldade nesse tipo de treino. O que que faz para melhorar esse tipo de treino? É aqueles treinozinho de limiar. É aqueles treinozinho, sabe aquelas sériezinhas de 8 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos? Só que não num terreno misto, aonde dos 15 você pedala 6, o resto você está pedalando, mas está numa zona abaixo ou está descendo. Lembra de selecionar bons locais de treino, nem que seja na volta, em volta da quadra da sua casa. Mas se ali você consegue manter um passo firme, com a frequência alta, durante muito tempo, pô, melhor ainda. Para quem treina indoor, consegue entender muito bem o que eu estou falando. O indoor ajuda muito nisso. O treino aqui do pedágio também. Parece bobo, ah, só ir no pedágio, mas te dá uma consciência quando você vai fazer simulado ali, andar forte ali no plano, te dá uma consciência muito grande. Até onde consigo ir, o quanto eu preciso apertar, aqui é meu limite. E o autódromo, para quem teve oportunidade de ir lá nas últimas vezes, também conseguiu perceber muito bem a importância de você ter o feeling de que, opa, até aqui tá bom, opa, aqui passa, então aqui, ó, encontrei. Então agora eu vou ficar aqui e vou trabalhando. E quando você leva essas percepções para a prova, faz com que você tenha um rendimento muito melhor. Então é super importante tomar cuidado na escolha certa dos locais de treino. Não tem problema essa repetição. Eu até prefiro. Deixa simulado distância pro final de semana. Dia de semana, para mim, tem que ser repetição. Porque você faz uma, faz duas, faz três, você percebe quando cansou, você percebe quando errou, você percebe onde dá para melhorar. E aí, assim, com essas percepções e esse conhecimento, você vai, além de trabalhando melhor a tua parte física, você vai melhorando a tua experiência com relação à percepção de esforço. E para finalizar, vou tentar, me cobram muito, né, de ser muito longo, então vou tentar dar uma finalizada. Alimentação, tá? Não tem, hoje não tem. Todos os estudos mostram que uma alimentação ruim não é só uma questão de gordura, tá? Ah, estética. A nossa alimentação hoje influencia demais no nosso emocional, com relação à tristeza, com relação à angústia, com relação à felicidade, paz. Veja que sempre quando você se alimenta mal, gordura, principalmente quantidade grande de açúcar, lembrando que açúcar não é só no doce, né? É no pão, é na massa. Sempre quando você está numa situação de alimentação ruim, meu, tudo parece que vai ruim. O trabalho vai ruim, a família vai ruim, tá tudo um caos, não consegue achar tempo para treinar. E quando você dá uma limpada no corpo, quando você consegue encaixar ali uma limpeza, come melhor, mais colorido, mais frutas, você consegue ver que o corpo já chama o exercício, você já fica mais feliz, você fica menos angustiado, tá? E o exercício vem para indexar, não, mas para fixar essas sensações, tá bom? É super importante, tá? Eu tô preparando um material completo sobre isso, só sobre isso, mas eu tô dando aqui uma palhinha, tá? Olhe mesmo, faça um auto-recolhimento e perceba no teu dia a dia que pode ver. Sempre quando a alimentação tá zoada, as coisas não estão legais. A gente tem uma falsa euforia, né? Come um doce, dá uma euforia, toma uma cervejinha, um vinho, dá uma euforia, e depois vem o baixo astral. E esse baixo astral influencia nos treinos, e aí com o treino influenciado, aí já não sai, né? Não tem aquela liberação de hormônios que nos trazem para cima, e aí é uma bola de neve para baixo. Pode ver, eu já falei isso algumas vezes, não tem como uma pessoa sair pedalar ou fazer exercício e voltar para casa com a cabeça ou o corpo pior do que saiu. Impossível. Beleza? Bom final de semana, pessoal. E vamos lá. Um abraço. Bom final de semana não, né? Esse áudio está na segunda-feira. Boa semana. Até mais.